Boa Páscoa a todos. Há 500 anos, muitos missionários saíram de Portugal para espalhar a fé em terras distantes, mas agora é o oposto. Com tanta falta de padres, Portugal pede ajuda aos de fora. E alguns vêm de muito longe, como é o caso do convidado desta noite, que veio do sul da Índia para ajudar o Patriarca de Lisboa.
Boa noite, eu sou o Padre Paulo, vim de Índia, mas agora sou prior de Sacavém e estou cá em Portugal desde 2005.
Já é muito tempo.
Já.
13 anos.
13
já.
Anos. Comecei a minha vida pastoral na paróquia de Linda Velha. Fui a Carregado, também como coadjutor. Depois, como prior, estava na São João da Talha, 4 anos. Depois, em 2011, comecei a minha vida pastoral na paróquia de Sacavém.
Onde ainda está?
Ainda continua.
Mas já lá vamos esses detalhes da sua aventura como parco. Eu gostava de começar por sublinhar o seu apelido, que é muito difícil para nós dizer. Quer dizer, como é que se chama com o seu nome de família?
É muito fácil. É Colitana Tumalail. É meu apelido, é nome de minha família.
Que tem 20 letras, o seu apelido.
Sim, só apelido.
Isto significa que o Padre Paulo não vem de Goa. Sendo indiano, a tendência normal seria um sacerdote do universo de língua portuguesa, mas não é verdade. Sim.
Não, eu sou de Kerala, o estado no sul da Índia. Depois de ser padre, nunca pensava de chegar cá em Portugal, não tinha nenhuma ligação ou conhecimento de Portugal ou igreja na Portugal.
Kerala, para quem nos está a ouvir, também para situar, é onde se inclui Cochin,
sim,
onde morreu Vasco da Gama.
E Calicut, onde Vasco da Gama chegou a primeira vez.
Certo. Portanto, é uma terra cristã, é talvez uma das dioceses com o maior número de cristãos, é isso?
Sim.
Católicos.
E só o estado de Kerala tem 25 dioceses. Significa que Kerala também é quase como Portugal.
Quando diz que estava muito longe de imaginar Portugal, já tinha ouvido falar de Portugal.
Com certeza, na escola, quando eu estudar história, geografia e também na catequese, nós temos a história da igreja, história dos missionários portugueses. Talvez poucos portugueses sabem que a igreja de Índia é mais antiga do que a igreja de Portugal, porque apóstolo Santo Tomé chegou na Índia no ano 52.
Portanto, significa, já havia cristianismo,
sim,
na Índia. Portanto, é, chegou às costas da Índia através do apóstolo São Tomé.
É, a igreja já existia. Quando,
do ponto de vista histórico, até o rei Dom Manuel mandou construir uma capela em Madras.
Sim, né? Sim.
Em honra de São Tomé,
São,
certo?
Tomé. E São Tomé, apóstolo São Tomé, morreu também perto de Madras. Por isso, cristãos católicos existiam.
Mas desculpe só interromper, sei que arrogam-se continuadores de São Tomé, mas há outros ritos, não é o rito latino, que é o nosso, não é?
Sim, bem, a igreja é universal, tem vários,
sim, claro,
ritos orientais e o rito latino.
É, e o Padre Paulo é do rito latino.
Não, eu sou de rito ciro-malabar.
Ah, porque então diga lá, explica ciro, lá, para quem não conhece.
A igreja católica, só na Kerala, tem rito ciro-malabar e rito ciro-malankara. E ainda existe o rito latino. Tudo é a Igreja Católica.
Portanto, um católico que chega ao Kerala
consegue
possibilidade
encontrar esses três ritos e celebrações em vários ritos.
É muito diferente?
Sim, celebrações são diferentes.
Pode explicar o que é que se encontra quando uma pessoa entra numa igreja do seu rito, que é o ciro-malabar?
Há alguns sítios nós não podemos reconhecer a diferença entre rito latino ou rito ciro-malabar. Mas há algumas zonas ainda continua aquela tradição de Santo dos Santos, que nós chamamos Madbeha, está tapado com cortina e abre só para celebrações, especialmente eucarísticas.
É um pouco parecido com os ortodoxos.
Ortodoxos. Uhum. E o rito da Serra Malangara sempre tem aquela cortina. Mas aí, missa e celebrações de sacramentos, até Vaticano II, continuava no Aramaico.
Aramaico,
como Jesus, que aqui era em latim, uhum, ou lá também, rito latino estava em latim. Depois do Vaticano II, todos os ritos traduziram para língua Malayalam, a língua de Kerala. Mas ainda continuam aquelas celebrações diferentes. E encontramos naquelas igrejas orientais, mas ortodoxas, mesmo tipo de celebrações,
uhum, então,
diferença
Padre,
que nós dizemos nome do Papa.
A unidade com o Papa, pois claro. Nossa. Mas e o Senhor Padre, então, desde cá está há 13 anos, nunca mais celebrou-se com esse rito? Cá há alguma comunidade?
Cá em Portugal são poucos. Cá em Lisboa conheço dois ou três, na Algarve. Nestes outros sítios, nós reunimos uma ou duas vezes
para matar as saudades.
Celebrar esse também. Então, mas para mim não há muitas saudades, porque quase todos os anos eu vou na minha terra, Cerebro, e também há grandes comunidades na Inglaterra. Por isso fui convidado várias vezes para celebrar lá a missa e dar retiro. Por isso que quase todos os anos eu vou celebrar lá.
Isso na língua malayalam.
Malayalam, com certeza.
E então, o Sr. Padre entrou quando era jovem, como é que percebeu?
Ainda sou, né?
Claro. Não sei quantos
quase 50,
anos tem.
Quase 50.
Mas os seus olhos mostram uma juventude.
Se Deus quiser, próximo mês faço 50.
Muito bonita data. Onde é que cresceu exatamente? Qual é a sua terra natal?
Minha terra chama-se Wembley. A igreja matriz é Corovelengar, uma das igrejas mais antigas que pertencem do século III. E também Corovelengar é famoso como o primeiro sítio que Nossa Senhora apareceu.
Então?
Se eu lembro bem, no ano 305, aquela tradição mandense, acreditamos
então,
assim.
Então, santuário mariano, importante.
Mariano, e eu pertenço à diocese de Paley.
Portanto, nasceu e cresceu cristão.
Sim. Eu até que não sei desde quanto tempo minha família era católica. Uhum. Muitos padres de minha família.
Tem já
sim.
Um.
Eu tenho dois irmãos padres e uma irmã freira.
Ah, sim. Quantos são? Quantos são no total?
A minha família é grande, somos 9 filhos.
E esses seus irmãos padres entraram todos no mesmo seminário? Foi sempre um percurso, digamos assim.
Não, o meu irmão mais velho pertence a uma congregação, Indian Missionary Society. Está no norte da Índia. Atualmente no Varanasi. Varanasi é muito famoso.
É famoso por causa do Ganges e Benares, etc.
O serviço pastoral dele. E minha irmã também, no norte da Índia.
Também missionária.
Missionária. O segundo meu irmão já é vigário-geral da minha diocese.
Que se lá estivesse, era seu chefe, certo?
Sim, com certeza. Agora também, poderá ser. Né?
Exato. E o que é que lhe aconteceu para vir parar a Portugal? Como é que foi? Foi ordenado padre e ficou lá como paro?
Sim, 10 anos. Eu servi minha diocese. Entretanto, fui coadjutor em algumas paróquias, fui responsável dos grupos de jovens, assim, vários trabalhos. Fiz meu mestrado na ciência de família, porque o meu bispo disse para fazer aquele curso. Nos últimos 3 anos, eu servi no departamento do apostolado da família. Entretanto, o bispo chamou-me e disse: o patriarcado de Lisboa precisa de padres.
Era quem? Dom José Policarpo, na altura?
Dom José Policarpo. E o bispo perguntou a minha disponibilidade. Eu disse, se o bispo pensa que eu sou competente para isso, que vou.
E sabia português?
Nada. Nem pensava nada disso, nem de língua, nada. O bispo convidou, bem, eu estou disponível. Nada mais do que isso.
E o que é que ele vou dizer que sim?
Bem, eu fui ordenado para a igreja. Nada mais do que servir à igreja. E quem está a falar é meu bispo, que deu a obedecer, não é? Mas o bispo deu-me uma
liberdade para dizer que não.
Para, sim, 2 dias, pode pensar. Eu disse, não, eu tenho nada para pensar. Entretanto, o bispo lembrou-me, os teus pais estão mais velhos, não queres que falar com eles. Mas a resposta do meu pai foi ainda mais interessante. Foi com o meu irmão, tinha combinado com o meu irmão que ele apresenta o caso, porque o meu pai...
O seu irmão também já era padre?
Sim, ele é mais velho do que eu.
Sim.
E chegou lá, para não criar problemas, porque o meu pai... Ainda naquela altura também teve problemas de coração, por isso que apresentámos de uma maneira que parece que este ano vou ter uma transferência. Pergunta do meu pai, é para Roma? Porque normalmente quem
Exato.
Vai para fora é para
é
Roma,
para Roma.
Estudar. Ou... É perto, mas é um bocadinho mais. É Portugal. Portugal? Sim, porque lá precisa de padres. Então o que é que o pai e mãe
dizem?
A resposta do meu pai foi, olha, tu és padre, e o bispo é teu pai. Ensinamos-te para obedecer aos pais, não é? É a conclusão. Acabou a conversa e ele já comunicou.
Sabe Deus, se calhar, com o coração apertadinho que ele estava a dizer.
Sim, com
isso.
Certeza. Mas eles aceitaram bem.
E, entretanto, partiu, imagino também, para o desconhecido. Como é que foi depois, desde que o bispo convidou?
Sim.
Quanto tempo demorou até se organizar e chegar cá?
Eu não lembro a data que o bispo chamou-me e falou este assunto. Mas lembro outra data, 28 de agosto de 2004, chegaram lá 2 cônegos de, posso dizer o nome?
Uhum.
Cônego Francisco Tito, que era vice-reitor do Seminário dos Olivais.
Porque o reitor era o Dom Manuel Clemente.
Dom Manuel Clemente. E cônego João Marcos, já é Dom João
agora,
Marcos.
Exato, bispo de Beja.
E um seminarista, para traduzir, porque elas falavam português, agora é Padre Alessandro, ou Doutor Alessandro,
exato,
que é professor no seminário. Esses três chegaram lá e nós tivemos uma conversa. Eles apresentaram
o panorama que eu esperava.
E a partir dali, nós, eu e outro padre, quem também foi escolhido, nós começamos a tratar os documentos. Primeiro que precisava tratar passaporte, depois pedir
toda a documentação.
Sim, para visto e tudo. E conseguimos tudo em abril de 2005.
Portanto, foi quando cá chegou.
Nós saímos dali 18 de abril e chegamos aqui 19 de abril. A primeira notícia que nós recebemos foi: temos novo Papa, Bento XVI.
É extraordinário. Portanto, enquanto voavam, foi... deu-se a eleição do novo Papa.
Novo Papa.
E a língua zero, língua portuguesa.
Lá temos um colega que estava cá há algum tempo para... fazia parte do doutoramento dele.
Para estudar.
Para estudar. Deu-nos algumas aulas, por
tinha
isso
umas
que...
noções de português.
Mas ele
não,
e ela...
Exato.
Sim, não...
E pouco
obrigado.
Mais.
São essas coisas.
E foi difícil aprender a língua? Como é que
não
fez?
Era tão fácil. Nós começamos a nossa vida no seminário de Olivais, com seminaristas e padres, elas estudavam. No início, seminaristas que traduzia nas comunicações com padres, com Dom Manuel Flamengo, com a ajuda de tradução. No mês de julho, nós fizemos um curso intensivo. De verão.
Fomos depois à paróquia. É a prática.
Em setembro, entramos na paróquia. Algumas pessoas ajudavam. Com certeza que eu disse às pessoas, vocês podem corrigir. Fora da Eucaristia. No qualquer sítio, pode corrigir.
Padre Paulo, esta nossa conversa é no domingo de Páscoa.
Sim.
Imagino que também até cá chegar há toda uma tradição e uma festividade própria no
Sim.
Kerala, que não tem a ver com a nossa daqui, que praticamente nos dias de hoje quase as pessoas vão, aproveitam aquela semana, vão para o Algarve, ou, isto não quero ser moralista, mas aquela preparação, aqueles percursos já que começa na quaresma é muito diferente da sua terra para aqui.
Sim, celebrações quase são iguais. Porque Igreja Universal Católica.
Mas teve que aprender o rito latino, entretanto, ou também já sabia?
Não, eu fui formado no seminário interritual.
Portanto,
por isso,
com os vários ritos.
Se um dia é missa, Ciro Malabar, no dia seguinte é rito latino.
Sim.
E também entre os seminaristas de rito latino e padres de rito latino que formávamos-nos. Até que há uma igreja mesmo perto da minha casa é de rito latino, por isso que nós conhecemos muito bem. E para nós não é nada difícil. A formação também nós temos bem, né? Um ao outro. Aqui os seminaristas de Diocese de Coxim também sabem bem assistir uma missa de Ziro Malabar, porque nós sabemos que somos todos católicos, né? Uma diferença, eu penso que a quaresma, a Páscoa, como outras alturas mais importantes da vida cristã, eu penso que lá vivo mais. Não sei porquê.
Em que sentido?
O sentido é, o povo cristão, lá tem só uma pergunta, é católico ou não católico? Se é católico, todos são praticantes. Não há católicos não praticantes.
Para mim, Índia não há católicos não praticantes.
Ao menos na Kerala. Em outros sítios da Índia, eu não sou capaz para dizer.
Mas a expressão, eu sou porta... católico não praticante, é muito comum. O senhor pode desconhecer.
Cá é, mas cá. Quando eu entrei na paróquia de Linda Velha, quando uma pessoa disse-me, eu não entendi aquilo. Para mim era estranho. E eu, de repente, minha pergunta...
Tanto um paroquiano ou uma, os paroquianos vinham e dizem isto e o senhor padre não percebia.
Não percebi. Para mim, naquela altura, aquilo foi muito estranho. Bem, agora, adaptei mais com essas situações.
Mas eu por portas e travessas, que o senhor foi ter com um bispo, quando cá chegou, e foi perguntar se havia cá alguma seita católica.
Ah, sim, verdade.
Porque achou que a seita católica chamava-se católicos não praticantes.
Sim, talvez uma das coisas que levou mais tempo para me adaptar foi isso. O católico não praticante. Para mim...
É uma contradição.
É contradição. E muito difícil para aceitar. Mas agora está.
Acha que isso é um dos problemas principais do ser católico aqui nesta zona do mundo?
Com certeza, com certeza. Ainda mais a dificuldade que eu encontro na vida pastoral também é isso.
Ou seja?
Ou seja, eu até ainda não consegui definir bem a quem estou a fazer o serviço, ou qual tipo de serviço que eu devo fazer. Quando eu digo meus paroquianos, para mim é a minha família. Para que é a minha família. Lá na Índia, eu disse que eu era padre 10 anos, eu servia a paróquia 10 anos. A relação que eu tenho com cada pessoa é como a minha relação com o meu irmão. Na qualquer família, o padre pode entrar na qualquer hora. Entrar numa paróquia, normalmente nós estamos numa paróquia só 5 anos lá, pela regra da minha diocese. Mas dentro de 6 meses, 1 ano, nós podemos chamar cada criança pelo nome. Nós conhecemos assim bem. Porque todos vêm à missa, ao menos no domingo. Até durante o dia, durante a semana. Por isso, se uma pessoa vem todos os domingos à missa, cá também nós conhecemos aquela pessoa muito bem. Enquanto que outra pessoa vem, eu estou na paróquia mais de 5 anos, uma pessoa vem e dizer que quer um certidão, alguma coisa. Eu devo perguntar como se chama o senhor. É residente aqui em Setúbal.
Custa-lhe este anonimato.
Sim. Custa-me dizer que eu não conheço algum membro da minha família. Depois, a Quaresma também. Lá, eu disse que vivo melhor, porque uma vez que iniciar a Quaresma, nenhum católico come carne. Toda a Quaresma. Nem no domingo. Bem, por isso que muito raramente nós ensinamos, muito raramente nós dizemos, domingos são solenidades, não conta na Quaresma. Mas pessoas não entendem isso. Uma vez é na quarta-feira de cinzas.
Isso é junho mesmo.
Igrejas orientais, celebração de cinzas é na segunda-feira, não é quarta-feira.
Sim.
E a partir daquela celebração, ninguém come carne. Só no dia da Páscoa come carne.
E a que é que atribui este rigor, esta exigência, não é? Que é uma exigência pessoal de cada um no viver e preparar-se para a Páscoa. A que é que atribui essa exigência?
Porque à altura que nós estamos a meditar mais a paixão do Senhor. Por isso que não chega a dizer, devemos experienciar. Né? E quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa são dias de jejum. Todos os adultos fazem isso grossamente. Até as crianças, não são bebês, mas crianças, adolescentes, querem fazer isso.
São convidados também a fazer este percurso de exigência. Porquê que acha que se perdeu isso aqui? Quer dizer, é um contraste grande aquilo que está a dizer. Sim. Quem nos está a ouvir pode achar estranho, não é? E são tantos milhões, não é? Que vivem com esta seriedade. E aqui, como é que olha?
Talvez há algum tempo, talvez faltava a catequese própria. Ou esta influência de sociedade fora, em vez de nós cristãos ou católicos, devíamos ser fermentos para mudar esta sociedade, eu penso que foi uma influência contrária.
Foi o contrário. Fomos engolidos por esta sociedade. Do bem-estar, do consumo, etc.
Sim.
E das outras prioridades que não são as certas, é isso?
Não sei, que é a falta de catequese próprio. Ou nós não levamos muito a sério muitas coisas, até as celebrações. E um silêncio falta na igreja, antes ou fora da celebração. Para nós, quando eu digo cá, né? Agora eu também faço parte desta comunidade, minha família, minha comunidade é isso.
Exato, em Lisboa, em Sacavém.
Em Sacavém e Lisboa. E muitas vezes para nós, a igreja torna-se uma sala de reuniões e encontros. Além de cumprimentar as pessoas um ao outro, até que conversa à vontade. Esquecemos a presença do Senhor, esquecemos a presença do sacrário.
Falta o respeito pelo sagrado, é isso?
É. Muitas vezes. Bem, desculpe lá que eu não quero
não,
dizer.
Não, é um retrato, é um retrato muito realista da nossa situação.
E
basta ir mais para o Oriente para perceber que esse respeito do sagrado existe em todas as religiões. E, portanto, os cristãos também aí são diferentes.
Até que algumas vezes eu duvido se um dos nossos irmãos querem rezar. Tem silêncio suficiente para isso nas nossas igrejas? E dói-me algumas vezes isso, este pensamento. Devemos criar ambiente para outros.
O senhor não desanima quando vê que vem de um contexto de grande riqueza do sagrado, não é? No início agora chega aqui e é tudo assim...
No início era difícil. Nunca esqueço uma das primeiras celebrações de primeira comunhão. Na Avenida Sacavanha, nos meus primeiros anos, eu não digo a paróquia. Bem, pode acontecer na qualquer igreja isso. Houve muitas pessoas convidadas. Também o número das crianças era muito para receber a primeira comunhão, por isso que convidados também era muito.
Portanto, uma grande confusão de gente.
E pessoas que foram convidadas... A maioria talvez não eram praticantes. Elas conversaram durante a missa. Era outro padre que precedia, que eu estava a celebrar. Para mim, posso dizer que era horrível aquela celebração. Que não conseguia concentrar nada que aquele que o celebrante estava a celebrar. Eu fiquei triste naquele dia. Eu nunca conseguia esquecer isso. O meu pensamento era, eu entendo que elas não são praticantes, mas por que elas não respeitam outros? Bem, eu também não sei, alguns sítios eu nunca fui, talvez um tribunal ou algum outro sítio, mas devo saber ao menos guardar silêncio. E este eu penso que era a falta de catequese, ou uma coisa que talvez há algum tempo, ou mesmo nós sacerdotes, falharam em alguns sítios para ensinar isso. Lugar sagrado, vasos sagrados, respeito, pessoas sagradas.
E como é que, estamos mesmo a chegar ao fim, Sim. como é que vive agora este domingo de Páscoa, esta festa? Já estamos na Páscoa da Ressurreição, que hoje é domingo. Em alguns países até é feriado, a segunda-feira do anjo, chamada. Lá na Índia também é assim? Quer dizer, também a maneira de celebrar também se come o cabrito? Como é que é?
Com certeza que lá a comida é totalmente diferente, né?
É mais picante,
com certeza, com aquele tipo de masala que nós dizemos, né?
Sim.
Mas com certeza que aquilo é uma festa, uma reunião de família, quem está a trabalhar fora, se é possível, todos se reúnem. E ainda mais, aquele tempo, desde quarta-feira de cinzas, 40 e tal dias.
Sim, a refeição do domingo de Páscoa até sabe.
Sim, é. E eu disse que todos evitam carne, mas muitos evitam peixe, ovos e assim, rigorosamente só comidas vegetarianas. Depois, quando chegar naquele dia com carne e tudo, aquilo parece que é uma festa maior.
Sem dúvida.
Assim, o que eu devia dizer é especial é a de Quinta-feira Santa.
Diga.
No único sítio, talvez no mundo, que tem uma coisa especial na Quinta-feira Santa. Depois de celebrações na igreja, a família reúne para jantar. Depois, naquele dia, faz um pão especial. Com certeza lá, pão é com farinha de arroz, mas aquele pão é sem fermentar. Só naquele dia da cada ano faz aquele pão. Na cada família faz. E aquele está feito também com uma cruz de folhas de ramos de Domingo de Ramos. Lá no Domingo de Ramos é folha de coqueiros, não há oliveira.
Por isso. Exato.
E depois faz uma cruz em cima daquele pão. E também uma coisa que nós chamamos leite, mas está feito com leite de coco e também... doce de cana.
Uhum.
E chegar lá na mesa, fazer a oração, o homem mais velho daquela família, normalmente é pai, tem avó, deve contar toda a história da salvação para os familiares, para quem está presente.
É uma verdadeira ação de catequese.
Depois ele corta o pão, ele que vai dar a cada um. E mais tarde percebi, aquela é uma liturgia da família, liturgia doméstica. É oração, é pregação e também uma conclusão com a oração. Por isso que naquele dia, para mim, pai de família torna-se como sacerdote. O que é que quis?
Sim, e também ajuda mesmo a preparar depois o grande momento. O dia seguinte.
Depois à noite está a cantar, aqueles cânticos todos é a história da salvação, outra vez. E alguns outros partem para fazer via sacras ou algumas coisas de sacrifício em várias igrejas, como subir as montanhas. Várias pessoas em grupo, sob montanhas, há sítios, mesmo próprio com estações de via sacra, e elas fazem isso.
E depois
isso.
No sábado?
No sábado é grande silêncio.
E culmina na missa do domingo ou ainda fazem vigília?
Vigília pascal também era uma coisa que eu gostava de dizer, temos uma diferença de rito latino e ritos orientais. Rito latino, aquilo faz mais cedo, como cá, às 11 horas, à meia-noite. Né? Mas para orientais, aquilo começa só 3 de manhã.
Às 3 da manhã?
3 de manhã.
Portanto, o seu rito começa às 3 da manhã?
3 da manhã. que era mais difícil para mim.
Pois. Levantam-se, chegam à igreja antes, não começa às 3 da manhã na igreja?
Sim, 3 da manhã na igreja. É uma celebração do próprio da ressurreição de Cristo, depois uma missa solene, depois...
Demora quanto tempo tudo isso até acabar a missa?
2 horas.
Portanto, ainda saem de madrugada, voltam para casa.
Sim, madrugada.
E aqui, como última, enfim, aqui última também, pergunta agora, que lhe faço, como é que viveu ontem, entre ontem e hoje?
Nos primeiros anos era mais difícil. Quase não percebia, sempre sentia aquelas saudades de aquelas celebrações mais vivas, né? Mas agora também adaptei bem, eu estou a sentir melhor.
E
também,
a festa é...
também na minha paróquia tem aquele silêncio que eu queria na Sexta-feira Santa e Sábado Santo.
Pelo menos na sua paróquia, naquela sua família.
Talvez outros sítios também, espero que tenha.
Padre Paulo, muito obrigada. Obrigada por abrir o seu coração e trazer aqui as memórias também do seu percurso, a sua vocação e por este testemunho tão entusiasmado do que é que significa também na sua vida e vê-se pela sua obra o que significa seguir Cristo vivo, que estará connosco até o fim dos tempos.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Boa Páscoa.